Agora são 10 horas e 13 minutos e a presidente Dilma Rousseff sancionou ontem, sem vetos, a lei que cria a Política Nacional Integrada para a Primeira Infância e que permite, entre outros pontos, a ampliação da licença paternidade de 5 para 20 dias. Entre os defensores dessa medida, o senador Álvaro Dias, com quem eu converso agora, o senador que é do Partido Verde. Senador, bom dia.
Oi, bom dia.
Senador, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa licença paternidade. Muitas pessoas criticam isso e consideram que as empresas acabam perdendo com a mão de obra que se afasta durante um tempo e, no caso, agora também dos homens. Há uma crítica, inclusive, por alguns em relação às mulheres pela quantidade de dias que elas ficam depois do nascimento dos filhos. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa licença paternidade. Por que o senhor a defende?
Pois não. Olha, já na Constituinte, né, houve uma discussão sobre esse assunto. Até um paranaense, o então deputado Alcione Guerra, já propunha naquela época a licença paternidade de 30 dias, ele como médico pediatra, inclusive. E o que ocorreu foi a aprovação de 5 dias apenas para a licença paternidade. Isso ocorre no mundo todo, né? É moderno. É importante que o pai dê apoio no primeiro momento da existência dos seus filhos, né? Essa licença paternidade aumentando de 5, o meu projeto até aumentava para 30 dias, né? E a presidente sancionou um projeto que aumenta a licença para 20 dias, para que o pai possa auxiliar a mãe em tempo integral no trato da criança, né? No primeiro mês de vida. Período que exige uma maior dedicação dos pais. É uma questão inclusive, de sentimento. Eu não creio que um empresário competente, um empresário moderno, vá entender que 30 dias de ausência do seu funcionário possa ser comprometedor para os objetivos da sua empresa. Eu vejo de outra forma, eu vejo como um estímulo ao funcionário. Ele voltará mais entusiasmado, grato ao empresário e disposto a se dedicar ainda mais. Eu creio que ele oferecerá um trabalho com mais qualidade, exatamente para corresponder a esse benefício que ele teve, né? Ou o benefício que o seu filho teve com a sua presença nesses dias.
O senhor considera que no país as garantias individuais que começam a crescer, inclusive com essa medida, elas ainda estão muito aquém do necessário? A população brasileira ainda é muito desassistida por parte do governo em ter medidas como essa para poder garantir a elas como o direito de poder vivenciar os primeiros dias dos filhos?
Sem dúvida. Nós temos ainda que aprender muito, que nos conscientizarmos mais e avançar na direção de estabelecer normas que possam realmente defender o exercício da cidadania na sua plenitude, né? E, obviamente, começa já nos primeiros momentos da vida, né? Acho que nós temos que fazer uma reforma no país abrangente. Reforma da Previdência, por exemplo, para atender os idosos. Hoje nós temos aí um drama vivido pelos idosos no Brasil. Nós estamos muito longe ainda de oferecer aos brasileiros, né, a qualidade de vida que se deseja, especialmente aos mais carentes. Isso se faz com desenvolvimento econômico, com evolução, com distribuição de renda, né, e é claro, as reformas são imprescindíveis. E nós estamos vivendo um momento adverso, né, de crise, de inflação, de recessão, de desemprego, o que dificulta esses avanços. Mas não podemos deixar de sonhar com um tempo novo à frente.
Eu queria comentar com o senhor a troca do partido, a gente já conversou sobre isso uma outra vez, mas numa entrevista ainda não. E queria comentar com o senhor também sobre a oposição que o senhor faz ao governo. Fez no partido anterior, no PSTB, e o senhor pretende mantê-la no PV. E como é que está o clima hoje no Congresso, já que se discute dois temas, o impeachment da presidente Dilma Rousseff e o problema da cassação de Eduardo Cunha?
O clima é de tensão e, obviamente, isso compromete a produção legislativa. Inclusive, agora há uma obstrução em curso, né, tanto na Câmara quanto no Senado. O desejo é que se supere esse impasse do impeachment. Enquanto perdurar o impasse do impeachment, as coisas no Congresso andarão mal. é uma dúvida que persiste, né? É uma indefinição. Então, mesmo quem é contra o impeachment deveria defender a votação rápida do processo de impeachment, para liquidar esse assunto. Porque enquanto esse assunto estiver aqui pendente no Congresso, a Operação Lava Jato estará permanentemente aqui, né? Não há como separar as coisas, não há como separar o processo de impeachment da Operação Lava Jato, porque a Operação Lava Jato oferece diariamente razões para o impeachment da presidente. São delações premiadas que são reveladas, né, com fatos estarrecedores, que implicam a existência de crimes e delitos praticados, que chegam até a presidência da República. Então, enquanto nós não superarmos esse impasse do impeachment aqui, teremos dificuldades de produzir como se espera do Legislativo.
E a situação de Eduardo Cunha, como é que o senhor avalia isso?
Exatamente, ele é um dos pontos de obstáculo aqui ao bom andamento dos trabalhos no Congresso, né? Veja que o Supremo Tribunal Federal o fez réu. Então, um réu preside a Câmara dos Deputados e usa o cargo que ocupa para se defender, né? Com manobras espertas de protelação no Conselho de Ética para evitar a sua cassação, para empurrar adiante, e negocia muito, né? Faz o jogo. E isso é um prejuízo enorme. Claro que a imagem do Congresso já está no chão, né? Mas espera-se sempre que o Congresso possa recuperar, melhorar sua imagem, e isso é um obstáculo à melhoria da imagem do Congresso. Isso, do ponto de vista da prática, né, é um empecilho, inclusive, ao processo de impeachment, porque há aqueles que defendem a tese que o presidente da Câmara não tem autoridade política e moral para conduzir um processo de impeachment. Então, é um atrapalho, né? É um empecilho. E nós estamos convivendo com essa realidade.
Agora, em relação ao futuro do país, e até comentando um pouquinho sobre o posicionamento político do senhor, a sua saída do PSDB e a entrada no PV. O senhor sempre foi de oposição ao governo e acabou se criando no país uma ideia, nessa discussão sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff, a crise econômica e política, quais são os desdobramentos políticos do país? Ou seja, independente do impeachment ou não, nós temos ainda mais pelo menos 2 anos de mandato e temos um processo eleitoral em 2018. Como é que o senhor se posiciona em relação ao depois, né, o dia seguinte?
O primeiro ponto é saber se nós teremos eleição antes de 2018 para a presidência da República. Porque há o impeachment de um lado, mas de outro lado há no Superior Tribunal Eleitoral uma ação de cassação do mandato da chapa. Portanto, aí, em 90 dias, com a cassação do mandato, convoca-se eleição em 90 dias. Portanto, nós teríamos uma eleição antes de 2018. O futuro do país está na dependência desses procedimentos que estão em curso, né? O que ocorrerá com a presidente da República? Ela continuará até 2018 ou sairá antes, né? Agora, eu considero fundamental, antes ou depois, a mudança desse modelo. Não basta substituir quem preside o país, é preciso sim arrancar do poder aqueles que o assaltaram, né? E arrancar pelo voto, democraticamente, sem nenhuma outra alternativa. E depois é preciso mudar esse modelo promíscuo, esse é o empecilho maior, né? O Brasil não vai crescer como pode crescer, não vai alcançar os índices de crescimento econômico compatíveis com as suas enormes potencialidades, né, enquanto preservar esse sistema corrupto que é do balcão de negócios, do aparelhamento do Estado, porque esse sistema esgota a capacidade financeira do poder público investir em setores fundamentais e anula a capacidade de crescimento econômico do país. Portanto, é crucial a mudança desse modelo.
O senhor seria um possível candidato à presidência?
Olha, eu acho desagradável colocar uma pretensão pessoal num momento como esse, né, de grande convulsão política, né, de conflagração mesmo. Nós temos aí dia 13, por exemplo, domingo, uma grande mobilização popular, o povo nas ruas, e a voz forte das ruas vai ser ouvida em todo o país. Então nós nos sentimos responsáveis nesse momento e temos que adotar uma postura de seriedade, né, de cautela, aguardar o momento adequado para falar em postulações futuras, né? Óbvio que o PV, o partido que eu integro, tem projeto, tem proposta alternativa, que já se apresentou com um candidato próprio, né, em várias oportunidades, primeiro com Marina, depois com Eduardo Jorge. Então, há uma pretensão do partido, mas nós vamos discutir isso no momento adequado.
Mas se o seu nome for escolhido, o senhor aceita?
É, eu não posso fugir, né? Acho que tem que ser responsável e ter coragem, né, de enfrentar situações. Eu creio que para mudar de partido é preciso ter coragem quando você está num partido grande, estruturado nacionalmente, e vai para um partido pequeno, né, sem estrutura. Você tem que ter coragem, tem que ter motivação, tem que existir razões para essa mudança, né? Eu disse sempre que mudava de partido, mas não mudava de lado, e que às vezes é necessário até mudar de partido para não ter que mudar de lado. Foi o que eu fiz, com o objetivo de continuar na oposição combatendo esse modelo. Esse modelo não tem sido combatido pelos grandes partidos, não, porque eles adotam a mesma prática da coalizão para governar, né? Então é preciso combater esse modelo, e eu busquei uma ferramenta política limpa onde eu pudesse manejá-la para combater esse modelo.
Senador, apesar do senhor ter aí uma vida pública muito ligada à política nacional, no Estado, né, o senhor também tem seus posicionamentos, e o senhor tem uma crítica quase sempre comum à questão do governador Beto Richa, ao governo dele. No Estado do Paraná, como é que o senhor vê a situação política, e o senhor pretende ter, ou pelo menos apoiar alguém, algum candidato para o governo?
Olha, o Paraná é uma reedição do que ocorre no país, né? Aliás, eu sempre digo que esse modelo que foi instalado em Brasília, ele foi clonado e foi transplantado para estados e para alguns municípios. Então, o que se verifica no Paraná é uma repetição, é um videotape do que ocorre em Brasília, lamentavelmente. Em relação à eleição, vai depender exatamente da minha posição nacional, né? Se disputar a presidência, aí é evidente que tem que se adotar uma posição suprapartidária no Estado para poder unir o Paraná. Só um paranaense só terá chance se houver unidade no Estado, né? Se nós pudermos somar a maioria esmagadora dos votos do Paraná, é que começaremos a ter alguma chance nacional, né? Então é preciso ter esse cuidado. Por hora não pretendo opinar sobre a eleição estadual.
Só uma pergunta, o senhor considera que fazer coligação implica também em ter velhos adversários como aliados para ter um inimigo comum?
É, nem sempre, né? Eu creio que nós não podemos abrir mão de princípios, né? Obviamente uma aliança eleitoral é uma coisa, aí às vezes é inevitável, né? Porque envolve pessoas, candidatos, candidatos a deputado estadual, candidato a deputado federal, candidato a senador, candidato a governador, candidato a presidente. Envolve a questão do tempo de TV, então há aquele desejo de aumentar o tempo de TV. Então aí se faz aliança eleitoral, né? Mas sem abrir mão de princípios. Um partido pequeno como o PV dificilmente terá grandes aliados numa campanha eleitoral. Então terá realmente uma proposta mais limpa pela ausência de contrários.
Senador, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado a você, um grande abraço a Maringá e toda a região. Um abraço aos ouvintes da CBN.
Conversei com o senador Álvaro Dias, falamos sobre, inicialmente, o projeto de lei que foi sancionado, a lei, né, que foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff, que agora permite a licença paternidade passar de 5 para 20 dias. O senador é favorável, considera que é um ganho para os trabalhadores e também para a qualidade de vida das pessoas e pela responsabilidade dos pais em relação aos filhos. E ele falou também da situação política do país, falou da crise política e econômica, a possibilidade de impeachment da presidente Dilma Rousseff, a liderança de Eduardo Cunha na Câmara de Deputados, e encerramos falando do processo eleitoral para a presidência da República e para o governo do Paraná. E o senador avaliou até mesmo a possibilidade de uma candidatura à presidência.